Senhor presidente Paulo Paim, senhoras e senhores senadores, venho a este plenário nesta manhã com o compromisso de engrossar a voz daqueles que clamam por segurança pública em meu estado e, por que não dizer, em meu país. São alarmantes os números que nos chegam. O problema da segurança pública não pode permanecer sem solução. A cada ano aumenta o número de pessoas morrendo e temerosas a serem assaltadas em suas cidades. As cidades interioranas assustam muito mais do que os grandes centros, uma vez que já foram tidas como cidades pacatas. Por possuírem poucas ocorrências, no entanto, esta realidade modificou-se, e justamente quando as mesmas não estavam preparadas para o combate efetivo a esses autores de crimes prejudiciais à sociedade brasileira, tudo se transformou. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, em meu estado, esses dados têm se tornado assustador. Em uma pesquisa realizada por mim dos últimos 10 anos, é possível identificar uma falta de compromisso e investimentos na área de segurança pública, principalmente a ausência de um planejamento estratégico, pois o que parece algo inadmissível se tornou realidade em meu estado. Permitiram que o quadro da Polícia Civil chegasse a ter apenas 29% do seu quantitativo ideal, uma vez que os policiais se aposentaram, pediram exoneração por terem sido aprovados em outro concurso, faleceram, enfim. Por uma série de razões, esse número foi caindo e nada fizeram para permanecer com o quadro completo. Ocorre, senhor presidente, que se eu não tenho quem investigue o crime, faço registro, instale um inquérito ou estou negligenciando a população de um serviço público, que ela tem direito e está escrito na Constituição brasileira. O serviço de inteligência deve funcionar com tamanha eficácia. Ele é a base para a solução do crime. Senhoras e senhores senadores, é necessário ter quem investigue, ter quem prenda e ter onde prender. Na região do Seridó, especificamente Caicó, minha cidade, até pouco tempo tínhamos apenas um único delegado, até poucos dias. Um único escrivão e um único agente. Vale aqui ressaltar que a governadora convocou mais 4 novos delegados e mais 8 novos escrivães. No entanto, não adianta convocar somente novos funcionários. É necessário dar as condições de trabalho para que esses homens possam atuar de maneira eficaz no combate ao crime e à violência instalada na região. Isso é um absurdo. Enquanto senadora do Rio Grande do Norte, procurei o secretário de Estado da Segurança Pública, General Monteiro, e ao questioná-lo sobre as medidas que estão sendo feitas para a melhoria da segurança em nosso estado, foi-me dito o seguinte, abre aspas, quanto às medidas, temos intensificado operações policiais na divisa com a Paraíba, o estado vizinho, envolvendo ou não a Polícia Militar do estado da Paraíba. Estamos promovendo a valorização dos PMs por meio da lei de promoção de praças e aumentando a diária operacional. Isso vai gerar mais voluntariado para missões de prevenções. A violência aumentou em quase todo o Brasil, mesmo em estados que investiram muito em equipamentos e salário de pessoal. Estamos também promovendo acordos de cooperação com prefeituras para maior aproximação da Polícia Militar com a população. E orientando que os municípios organizem suas guardas municipais e conselhos de segurança. A segurança merece a espera e espera receber recursos específicos nos moldes da educação e saúde. Fecha aspas. O secretário pontuou aspectos que são direitos adquiridos pelos praças e oficiais. Porém, o que o povo do meu estado quer ver são homens nas ruas com condições de trabalho. Precisamos de viaturas novas e capazes de se deslocarem para a realização de uma perseguição. No entanto, senhor presidente, O que temos na região do Seridó, que é composta por estradas vicinais, o que facilita a fuga dos criminosos, são veículos tipo Gol e que ainda dispõe de uma cota de combustível semanal e quando ele se acaba, o veículo fica parado. A Polícia Militar, sob o comando do Major Costa, na região do Seridó, realiza um trabalho além do que deve realizar. Uma vez que, se levarmos em consideração ao quantitativo populacional de Caicó, que possui aproximadamente 67 mil habitantes, a Polícia Militar possui apenas 20 homens por dia nas ruas, que, dividido pelo total da população, um policial deve proteger mais de 3 mil habitantes. Senhor presidente, nesta mesma cidade, já contabilizamos o assalto de número 71 nesses 5 primeiros meses do ano. Um clima de insegurança, são 9 o número de homicídios. Num clima de insegurança se perpetuou na cidade, que nós vemos mais familiares em suas... Não vemos mais familiares em suas calçadas. E o que entristece e que angustia, que uma senhora de 81 anos foi assaltada, estava na sua calçada e, com poucos dias, faleceu em virtude da violência. E uma de 84 anos dizia que o único lazer que tinha era se socializar nas calçadas, porque criou 8 filhos e hoje não pode sentar nas calçadas e ver seus netos brincando, contando e trocando figurinhas. E isso é muito lamentável. Uma vida já limitada, já não tem mais como se locomover, pelo menos estava ali ao lado dos seus vizinhos, trocando suas ideias e comentando as notícias do dia ou acompanhando, observando seus netos e bisnetos brincando com os seus vizinhos. Senhor presidente, nesta mesma cidade, são 9 o número de homicídios em clima de insegurança e esse clima se perpetuou na cidade. E temos praticamente um assalto na cidade de Caicó a cada 2 dias. São cidadãos de bem, trabalhadores e trabalhadoras, que estão sendo violentadas, na maioria das vezes, por jovens de menor idade. Esse fato se consolida na região do Seridó, no Rio Grande do Norte e em todo o país. A juventude de tantas lutas e batalhas agora caminha para o lado errôneo do desenvolvimento e do progresso da nação. Precisamos resgatar esses homens e mulheres que se inseriram no mundo das drogas e da criminalidade. A droga tomou conta das cidades interioranas e a população é a grande prejudicada. Os jovens estão se matando ao consumirem esses entorpecentes, praticando crime, ostentando poder e luxúria. O seu grau de satisfação nunca é o bastante e eles sempre querem mais e mais. A população fica temerosa e os aposentados têm sido os grandes alvos deles. Precisamos repensar também nesta casa sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. O jovem de hoje comete crimes bárbaros, igualmente a uma pessoa adulta. Quando se dá sua detenção, os seducos estão lotados, favorecendo a sua liberdade logo em seguida. São crianças envolvidas no mundo da criminalidade, gerando desconforto na sociedade em que vivemos. Precisamos agir rapidamente. É necessário fazer da segurança pública uma política pública prioritária, assim como a educação e a saúde. É preciso destacar a importância desta área junto a nós, representantes do povo, que ouvimos o clamor de toda a população diariamente, seja a imprensa falada, seja a imprensa escrita, ou até mesmo quando eles nos telefonam e nos mandam os e-mails aos nossos gabinetes. É necessário discutir e aprimorar este assunto, pois o Brasil do futuro será composto por nossos filhos, netos e bisnetos. Com isso, as providências precisam chegar a quem clama. Senhores e senhoras senadoras, é preciso pensar o Brasil que queremos. Nós, enquanto representantes do povo brasileiro, não podemos deixar essa violência tomar conta das nossas vidas. Precisamos nos encorajar e reivindicar de todos os poderes constituídos. Aqui registro a bravura dos que compõem a segurança pública do meu Estado. Hoje eu mantei contato com o secretário de Segurança, General Monteiro. Me coloquei à disposição dele para contribuir no que me compete enquanto senadora da República e enquanto cidadã para encontrarmos alternativas viáveis a serem implantadas em curto, médio e longo prazo. Uma vez que dá necessidade de um planejamento estratégico, não para esbarrar apenas em medidas emergenciais, porém para contribuir em condições de trabalho digno a todos que compõem a segurança pública do meu Estado. Pois é no mínimo alarmante em que um Estado pequeno como o meu tenha chegado agora no mês de maio a 600 homicídios, quando há 10 anos atrás a metade desse número era o resultado do ano inteiro. É bem verdade, a realidade modificou-se. Porém, o que se torna perceptível é a capacidade de evolução que não tivemos em acompanhar as transformações no tocante à oferta de segurança pública para a população. Senhor presidente, fica aqui o meu registro, a indignação, a tristeza. Ao mesmo tempo, somo-me ao lado do povo brasileiro e principalmente do povo potiguar, para juntos construirmos alternativas de melhoria para este enfrentamento às ondas de crimes ocorridos. No oportuno, solicitarei ainda uma audiência junto ao Ministério da Justiça para estabelecermos uma linha de ação emergencial no Rio Grande do Norte, combatendo essa terrível sensação de insegurança. Senhor presidente, senhores senadores e senadoras, é o que tinha a dizer. O meu muito obrigada pela atenção a todos.